5 pedidos de esclarecimento. Presumo que responda em 2 voltas, tudo em conjunto. Então, para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer ao Grupo Parlamentar do PS e à senhora deputada por trazerem este tema a debate, que sem dúvida que num contexto de inflação e em qualquer momento para o país é da maior importância. Mas falar de coesão e de crescimento do nosso país implica falar dos apoios que não têm sido concedidos e das reformas que estão por fazer. E nessa medida gostaria de deixar 3 questões muito concretas à senhora deputada Sara Velez, daquilo que são propostas que o PAN já apresentou que visam complementar as medidas anunciadas pelo Governo. E começaria por um tema que já aqui hoje se falou, no apoio aos jovens. Um país que não apoia aos seus jovens é um país que está condenado a não ter sustentabilidade da segurança social, a não ter sustentabilidade no que diz respeito à empregabilidade, a não ter sustentabilidade no que diz respeito à própria demografia ou coesão social. O PAN deu entrada de uma iniciativa que visa alterar a proposta de lei do Governo, precisamente para que o apoio extraordinário dos 125 euros seja também alargado aos jovens que começaram este ano a frequentar o ensino superior, nomeadamente os jovens deslocados da sua área de residência, e a pergunta que desde logo se impõe é se o Grupo Parlamentar do PS nos está disponível para acompanhar. Por outro lado, a atualização das pensões. O facto de não haver esta clarificação até agora, de facto, o que vai acontecer num futuro em relação à atualização das pensões, o ter-se trazido a debate o ruído de uma pseudo-reforma da segurança social, não nos parece positivo para aquilo que deve ser, por um lado, um debate sério e demarcado do contexto que vivemos da segurança social, e por outro, o debate que tem que ser feito dos apoios dados aos pensionistas, quer daquilo que é a não perda das retribuições a que têm direito a partir da atualização da inflação, e o PAN também propõe que se clarifique essas regras e queremos saber se o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para nos acompanhar. E, por fim, uma questão da maior importância. Ouvimos hoje Ursula von der Leyen falar naquilo que é o pacote de medidas de apoio da própria União Europeia, da taxa sobre os lucros extraordinários. O PAN já deu entrada de uma iniciativa neste mesmo sentido, porque a União Europeia vai no preciso sentido em que o PAN tem alertado. Temos de taxar quem mais lucra e quem mais polui, nomeadamente, como falou Ursula von der Leyen, 33% sobre os lucros extraordinários dos combustíveis fósseis e, com isso, ter uma taxa solidária, como apelidou Ursula von der Leyen, 140 mil milhões de euros sobre aquilo que são os lucros, por exemplo, das eletroprodutoras ou das petrolíferas. Está o PS para acompanhar, é que falar nestas matérias e termos em contrapartida apoios aos transportes públicos, como o PAN tem vindo a defender, e que permitiria sim aliviar a fatura mensal das famílias e apostar na coesão territorial, seria uma medida que vai ao encontro das reais preocupações das famílias. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para formular um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, fico contente que fale no Distrito de Leiria, mas a maior parte das coisas que disse são verdades lá para ali. São matérias importantíssimas e aquilo que é o potencial do distrito. Mas quando falamos em coesão territorial, quando no norte do distrito em alguns sítios nem há rede telemóvel, já está tudo dito. Mas o que os cidadãos em Leiria precisam é de apoio social. E o Partido Socialista? O Partido Socialista marcou umas jornadas parlamentares, pasme-se, para dissecar o programa de emergência social apresentado pelo PSD. Nós sabemos bem que o líder do PSD tem marcado a agenda política e que isso vos incomoda. O Partido Socialista vem afirmar que o programa apresentado pelo PS é uma caridadezinha e que se trata de um pacotezinho. Esta coisa de querer medir os pacotes apresentados, qual é o maior, acho que é de tal forma ridículo que não tem sentido e nem queremos dar para este espetáculo. Mas podemos ver e podemos, de facto, ver a habilidade e a capacidade de ilusionismo. Vale a pena fazer uma conta simples. O programa do PSD alocava um valor de 1,5 mil milhões de euros. E o pacote apresentado pelo PS, na prática, é de 1,4 mil milhões de euros, se retirarmos os mil milhões de euros para os pensionistas. E também vale a pena lembrar que, no fim do dia, são eles que ficam a perder. Sabe, Sr. Deputado, a caridadezinha é ter um desconto do euro na fatura da luz. Mas os portugueses sabem bem que o programa de emergência social apresentado pelo PSD, esse sim, um programa que visava ajudar os que mais precisam, era equitativo e justo. O PSD apresentou claramente um programa que previa baixar no quarto, no quinto e sexto escalão do IRS. um vale alimentar de 40 euros mensal até dezembro para o primeiro, segundo e terceiro escalão de IRS e pensionistas até 1.108 euros, fazia um total de 120 euros. O que, na verdade, não acontece com o pacote do Governo, que ele, de uma forma cega, pretende, à velha maneira socialista, apostar no assistencialismo e para todos. Mas pergunto-lhe, senhora deputada, está o Partido Socialista disponível para continuar num logro e continuar a mentir aos portugueses?
Muito obrigado. Para formular um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Agradecer à deputada Sara Velez por o relato que nos trouxe das jornadas parlamentares do Partido Socialista. Pelo que deu para parecer, estiveram a olhar e a falar sobre diversas e muitas áreas. E as perguntas que gostava de colocar era se em sala ou nas visitas que disse que realizaram, se conseguiram ter um encontro com a realidade. E se de facto viram aquilo que são os problemas concretos que os portugueses sentem no seu dia-a-dia. Não lhe vou perguntar por conclusões das jornadas parlamentares e que medidas é que decidiram, porque teve a oportunidade de o fazer e não fez. Portanto, partimos do pressuposto que de facto não têm conclusões nem novas propostas e que vão insistir no erro. Vou insistir no erro, por exemplo, na saúde, porque a realidade demonstra um caos nas urgências e num sistema que não dá liberdade de escolha às pessoas, e vão insistir nesse erro. Os portugueses também sentem, por exemplo, na educação, e estamos a ver agora no início do ano letivo a questão da falta dos professores, um sistema também sem liberdade de escolha, e os senhores insistem no sistema, insistem no erro. Na segurança social, como ficou bem patente, e os portugueses percebem cada vez melhor, que insistem em esconder aquilo que é a insustentabilidade do sistema. E um sistema também onde não há liberdade de escolha, e portanto querem insistir no sistema e querem insistir no erro. E se falarmos, por exemplo, de sistema fiscal, quando os portugueses sabem, entre impostos diretos e indiretos, que lhes é tirado poder, poder de compra, poder de decisão, poder de oportunidade. É isso que os senhores retiram com o sistema, em que insistem, no erro em que insistem, é isso que tiram às pessoas, é liberdade. E as empresas, que para além do fardo fiscal, levam com aquilo que é o atabalhamento da burocracia. E, portanto, os senhores insistem também no erro que sufoca aquilo que é a liberdade empresarial. Ao falar do território, não vou falar, obviamente, do incêndio mais recente do Parque Natural da Serra da Estrela, mas já que estiveram em Leiria, se viram aquilo que é um claro falhanço das vossas políticas, que iam fazer a maior reforma desde Dom Dinis, e se tiveram em Leiria, se foram ver aquilo que está a acontecer no Pinhal de Leiria, que está há 5 anos ao abandono. Soluções? Nada. O erro? Vão insistir no erro. Ou na justiça, que a sua principal característica é a morosidade. Vão continuar a insistir, é isso, porque a morosidade é aquilo que também é inimigo da liberdade das pessoas. Ou a descentralização, onde fizeram um processo moroso, um processo atabalhoado, e ao fazerem isso, o que é que estão a fazer? A impedir que o poder de decisão vá cada vez mais para próximo das pessoas. Mais uma vez, insistem num sistema e insistem no erro de não aproximar a liberdade das pessoas. Podia falar da habitação, da segurança, quer de Estado, quer das pessoas, ou da questão laboral, mas termino então, Sr. Presidente, com a pergunta: porquê é que o Partido Socialista, dentro da sua incapacidade, talvez seja essa a razão, insiste no erro? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para formular um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Sara Velez, eu percebo o conforto de querer responder a todas as perguntas ao mesmo tempo, que assim não responda nenhuma, na verdade. Mas já que trouxeram o tema das jornadas parlamentares do PS, um pouco bizarro para ser discutido numa declaração política, mas assim escolheu o PS, há uma questão que era importante perceber. É que foram a Leiria, ao distrito de Leiria. E a senhora deputada vem aqui, a esta bancada, e diz que uma das prioridades foi a gestão florestal e rural do país. Ó, senhora deputada, num distrito onde os incêndios foram o que foram, em Alveiazre, em Ancião, em tantas terras que estamos aqui, que nos estão a ver provavelmente agora, o seu primeiro-ministro não teve uma palavra para incêndios, uma palavra para as populações, uma palavra para os bombeiros. O que é que estiveram a fazer durante um fim de semana em Leiria? Deve ter sido passear, porque não fizeram mais nada que interessasse ao país. Depois, senhora deputada, disse que as escolas e os professores eram um fator fundamental de coesão social. E são. Mas também não ouvi o seu Primeiro-Ministro falar disto nas jornadas parlamentares. E sim, temos o ano escolar a começar, com 60 mil professores em falta. Temos um ano a começar em que só em Lisboa 300 estabelecimentos encontram-se sem professores. E a senhora deputada consegue passar 6 minutos, o seu Primeiro-Ministro consegue passar 2 dias sem dar uma palavra aos pais, sem dar uma palavra às escolas, sem dar uma palavra aos professores.
Muito bem.
E depois de não dizerem nada durante 2 dias, sobretudo nada que interessasse aos portugueses, quando estavam os portugueses a entrar numa das alturas difíceis, em que os incêndios se extinguiam, mas as terras lá estavam a marcar as suas condições, como aconteceu em Manteigas, em que os pais tinham que trazer os seus filhos à escola e não ter professores, nem uma palavra do Primeiro-Ministro. E terminamos da melhor forma, com o seu líder parlamentar aí ao lado, sentado, que às vezes se confunde com o Presidente, o seu Presidente da Assembleia da República, em que o líder parlamentar do PS diz: admitimos discutir o imposto dos lucros extraordinários das empresas.
Fantástico.
António Costa, uns minutos depois, ou uma hora depois, diz que estamos a estudar, mas não se entusiasma particularmente por essa ideia. Ó, senhora deputada, já que querem dar um mau espetáculo ao país, ao menos podiam ter o mínimo de entendimento, porque o país que está lá fora não pode estar dependente de birras nem do seu líder parlamentar, nem do seu primeiro-ministro, nem de nenhum dirigente do PS. Decidam-se e entendam-se, porque o país precisa mais do que nunca de um governo. E, infelizmente, parece que não tem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Sara Velez, saudá-la pela descrição que nos fez das jornadas que tiveram. E, de facto, quero começar logo pela questão principal. É se tiveram a oportunidade de ver o fracasso das políticas que o Governo PS foi aplicando naqueles territórios e que, de facto, Leiria pode até ser o exemplo de muitas outras áreas do país, muitos outros territórios, porque é transversal as políticas de abandono, as políticas de desprezo, as políticas em que a desresponsabilização é uma atitude contínua do governo, seja na área da agricultura, seja na área das florestas, seja na área da saúde. Aquilo que nós assistimos, de facto, é uma política em que resulta em graves prejuízos para a população e para aqueles territórios. Senhora Deputada, quanto ao despovoamento, viram com os próprios olhos as consequências do despovoamento daquele território, nomeadamente as dificuldades na fixação de população que deriva do encerramento de serviços públicos que o Governo PS poderia ter invertido a política de PSD de encerramento de serviços públicos, poderia ter invertido e aberto serviços públicos que foram encerrados, e não, continua de costas voltadas, não dando um exemplo àquela população, permitindo que tenham acesso a condições de vida. Por outro lado, também o que tem a ver com os incêndios. A política de desresponsabilização. Uma política em que, para o PS e para o Governo, e agora para o Governo de maioria absoluta, o problema está nos pequenos e nos médios agricultores. Está na pequena propriedade. E daí resulta, veja-se, aquilo que é um projeto de lei em que procura o Banco de Terras Públicas e o que será o Fundo de Mobilização de Terras. São medidas de confisco da terra, porque para o PS e para o Governo o problema dos incêndios é a pequena propriedade e são os seus donos que são responsáveis e responsabilizam-se quando os responsáveis é o PS, porque não assumem as medidas públicas de valorização da floresta e criar condições para que os pequenos proprietários possam gerir a floresta. E na saúde, senhores deputados, tiveram a oportunidade de ver o quanto há necessidade de profissionais de saúde, o quanto é necessário também a construção do Hospital do Oeste. Senhores deputados, não é de promessas que precisamos, é de medidas no terreno, não de conversas fiadas, mas sim de medidas que possam resolver e melhorar as condições de vida da população e daqueles territórios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Velez.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tivemos umas jornadas muito ricas no debate e nos temas que abordámos e discutimos muitos temas aqui colocados pelos senhores deputados, mas receio que alguns dos senhores deputados, não tendo estado presente, tenham ligeiramente falhado o alvo naquilo que foram alguns dos temas que discutimos.